Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Driving Club em casa, porque estamos em casa todos novamente, e hoje tenho o belo prazer de estar com todos os meus colegas deste podcast, o Ivo, o Miguel e a Sandra, e claro, eu sou a Beatriz. Digam olá, meninos, cada um em sua casa.
Olá.
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 E hoje vamos falar sobre aquilo que dissemos no último episódio que íamos falar. Vamos dar-vos novas sugestões de séries que andam no catálogo da Netflix e da HBO, umas mais recentes, outras que já saíram há algum tempo atrás, mas que nós achamos que, pronto, são boas sugestões para ver agora nesta altura. E se calhar vamos começar por uma série que acho que só o Ivo e o Miguel é que viram, certo? Que é o Fórmula 1.
Certo. Race to Survive, não é, Miguel? É assim que se chama, certo?
Drive to Survive.
Drive to Survive. Pá, eu vou dizer a minha parte da questão. Eu disse ao Miguel para ver esta série porque o Miguel disse uma coisa que eu também sentia, que era, quando nós éramos crianças, gostávamos imenso de Fórmula 1, perdemos um bocadinho o fascínio da Fórmula 1 de algum tempo para cá. E esta série, sem sequer eu voltar a ver o que é que se passava no campeonato de Fórmula 1, fez-me voltar a ter interesse na Fórmula 1. Está muito bem gravada, tem cenários espetaculares, está gravada em 4K, se não estou a erro, tem uma qualidade de imagem espetacular. E ficamos a saber os meandros todos das equipas todas, nesta segunda temporada, porque na primeira temporada não havia nem Ferrari nem Mercedes, que são as duas marcas principais, e eles nesta temporada conseguiram fazer isso. E mesmo só a primeira temporada, que saiu o ano passado, sem as marcas principais, já disputava toda a emoção das coisas que acontecem por trás de um grande prémio de Fórmula 1 e da rivalidade entre os pilotos. Não sei se o Miguel partilha da mesma opinião.
Sim, eu vi a série no início deste ano, a primeira temporada, e vi depois a segunda quando estreou, e adorei, porque realmente eu via a Fórmula 1 quando era pequeno, seguia o Michael Schumacher e o Fernando Alonso e tudo, e depois acabei por gradualmente perder o interesse na Fórmula 1, quando também deixaram de transmitir em Portugal. E
transmitir em Portugal, transmitiram em canais pagos, sim.
Pois, exatamente, quando deixaram de transmitir em livre, em sinal aberto, pronto. E depois ainda acompanhava na Rai Uno e pronto, e depois chegou uma altura em que já só havia em canais pagos e eu deixei de ver, mas com esta série, pronto, voltei a ficar fascinado com o mundo da Fórmula 1, ver como é que evoluiu nos últimos anos, porque houve muitas mudanças. E todos estes novos, pronto, todas estas novas paragens por sítios que há 15 anos atrás nem se pensava. E realmente é interessante ver todos estes pilotos, uns desse tempo ainda, outros totalmente novos, a lutar pelo pódio. E acho, sim, que é uma série que vai além dos amantes da Fórmula 1. Acho que é cativar as pessoas. O primeiro episódio da primeira temporada é interessante, mas o segundo então é aquele que...
O segundo episódio é o que faz o clique, né? É aquele que faz tu gostares. Não, é mesmo isso, é assim...
Se tivessem que me convencer, sim, a mim e a Sandra, tipo, três razões para ver esta série. Eu não sou fã de Fórmula 1, quando está na televisão apanho, mas não é tipo, não fico a ver.
Não ficas a ver.
Pronto, não é ser fã, mas até gosto, mas não é assim uma coisa que eu meta propositadamente.
Eu tenho três razões muito simples. São a adrenalina, os jogos de bastidores e toda a envolvência.
O drama que os pilotos vivem para se manterem lá em cima, acho que é uma coisa fascinante.
É, sim. E tem momentos de grande felicidade, de grande tristeza, tem de tudo.
Sim, é para tu veres, Bia, que como estás na Fórmula 1 é o pináculo de qualquer piloto normal, sem ser de Fórmula 1. É chegar à Fórmula 1. Só existem 20 lugares por ano.
Quantos episódios é que tem a série?
10. Quanto? Por temporada.
10 por temporada, sim. Só que na primeira temporada eles fazem uma coisa muito inteligente, que é não te metem, porque se calhar a Ferrari nem a Mercedes queriam, que são as duas marcas principais, não aparecem na primeira temporada, que é uma coisa incrível. Eles conseguem dar-te uma série boa, excelente, não é boa, é excelente, sem terem os principais pilotos, estás a perceber? E há muito mais uma disputa para ver quem é que fica com as vagas de pilotos do que propriamente quem é que vai ser campeão, estás a perceber? E aí vês o outro lado da Fórmula 1. E depois, há uma coisa muito importante, que é, se calhar eu deixei de ver um bocado a Fórmula 1 porque não haviam pilotos marcantes, como havia o Michael Schumacher, como havia o Ayrton Senna, o Prost, que eram pilotos marcantes e não era tanta máquina. Tu vais ter aqui, vais ficar fã dos pilotos por outras razões, por tudo aquilo que eles fazem para manterem o lugar na equipa.
Mas mesmo para uma pessoa que não seja fã de Fórmula 1, nem de carros, acham que a série é adequada? Ou acham que consegue prender a pessoa?
Dá uma oportunidade.
Ok, está na Netflix, certo? As duas
Sim,
temporadas?
E, por acaso, e foi uma coisa este ano, pronto, um bocado à parte também afetada pelo coronavírus, é que agora que eu estava mesmo empolgado para começar a ver as corridas na televisão, todo o grande prémio foi adiado para o verão e também vai ser interessante porque no final da segunda temporada eles mostram que há uma série de coisas que vão mudar para este ano agora na Fórmula 1 e então deixa-nos ainda mais expectantes de como vai ser a terceira temporada.
Ok.
Sim, vai ser muito atípico.
Pronto, passemos então, já fica aqui a recomendação da Fórmula 1 para quem quiser ver, seja fã ou não seja fã, se quiser dar uma oportunidade. Se calhar passamos para outra série da Netflix também, que, por acaso, não sei se algum de vocês viu, eu sei que a Sandra viu, a Elite.
Eu não.
Não sei se vocês viram as temporadas todas.
Eu só vi a primeira temporada, mas gostei, mas não vou ver as próximas.
Ah, ok. Eu mas há alguma razão específica?
O meu problema é que eu já li sobre o que é que... Ou, aliás, tenho uma ideia do que é a segunda e a terceira temporada. E não me cativo o suficiente para estar a ver essa em vez de outras séries tão boas que andam por aí.
Ok, eu percebo-te. É assim, não sei se a Sandra partilha a mesma opinião que eu gosto que Elite se diferencie, ou seja, percebe-se que é uma série mais adolescente, digamos, mas consegue também não o ser. Eu acho que a primeira temporada prendeu-nos muito, a nível de mistério e não sei o quê, vemos quem é que meteu o homicídio e etc. A segunda já não me puxou tanto, eu acho, para mim, quem diga que esta terceira é assim a piorzinha, eu acho, para mim foi a segunda que eu não, sei lá, apesar de ser diferente da primeira e da terceira, neste caso, não foi a que me puxou menos. E agora a terceira, eu gostei, mas mais porque queria ver a conclusão que eles iam dar. Mas é verdade que depois, analisando, eu à primeira vista, pronto, gostei, mas depois estive a analisar um bocado mais as coisas que fui lendo e assim, e realmente eu percebo alguns pontos de vista que dizem que porque é que esta temporada não é a melhor e também não é, pronto, não é, consegue ser a piorzinha, digamos.
Só uma
para
pergunta.
Mim não é.
Só uma pergunta. Vai ter mesmo mais temporadas?
Eu acho que vai ter mais
uma. É assim, Sandra, não sei se ficaste com essa sensação que o final da terceira temporada apontava para a quarta.
Eu acho que sim, acho que li em algum lado que ia ter a quarta. Mas olha, aconteceu...
Eu também acho que sim, mas acho que com menos atores.
Para mim aconteceu totalmente o contrário de Tibia. Eu gostei da primeira. Eu gostei da primeira. A que eu mais gostei foi da segunda e a que eu menos gostei foi esta terceira. Vi mesmo por obrigação já, só para saber quem é que tinha cometido o crime. Foi mesmo
eu
nem só era, por isso.
Não é tanto gostar, não é tanto. Eu não desgostei da segunda. Senti que me custou mais a ver.
Okay.
Na altura, se calhar, pá, não sei se era pela minha disposição, não sei. É assim, eu gostei de ver as três. Já vi-as todas de seguida, as três temporadas.
Uhum.
Mas, sei lá, eu percebo o que eles dizem, e não sei se sentiste isso, que esta temporada, para além de ser muito igual à primeira...
Sim, era super parecida, era mais um crime para resolver. Pronto. Não é,
mas
que
eu
seja
gostei
mal,
de ser
não é
um final.
Não é que seja mau, é fixe. Só que ele parece que não tem mais história, então vão, tipo, copiar, mas mudam a personagem que está a matar. Estás a ver?
Ai, mas eu testei que a Netflix tivesse mandado cá para fora, tipo, logo quem é que ia ser a pessoa a morrer,
sim,
não
isso
é?
Sim, tipo, isso foi mau, né? Estraga logo a surpresa.
Isso faz lembrar o 13 Reasons Why.
Yeah.
Pois, o que vocês me disseram sobre a série é exatamente isso, é uma cópia espanhola do 13 Reasons Why.
Não é tanto, não é tanto porque não tem a ver com violações nem nada disso. Não tem a ver com isso. Mas, por exemplo, aquela embrulhada dos casais, e trouxeram duas personagens novas que eu acho que não acrescentou nada.
Sim, não acrescentaram nada.
Pá, parecia que estavam ali tipo bem aleatórios. Olha, bora só pôr dois só
tipo, para... Eles serviram para um propósito, que era, por um lado, tipo, ajudar os personagens, né, a conseguirem, entre aspas, o que queriam, ou pelo menos alavancaram isso, não é? Mas, epá, não sei, tipo, não acrescentaram mesmo nada. E depois acrescentaram coisas à história que também não, yeah, não fizeram sentido.
Mas parece que, tipo, imagina, parecia que, tipo, as personagens estavam... Imagina, a Carla, sabes a Carla, aquela loirinha.
Sim. Ela parecia que ela estava... Ah, eu gostava do Manel e não gostei assim tanto
eu
agora.
Eu também não, parece que estava morta, pá. Perdeu a personalidade, a pica toda que ela tinha, estás a ver?
E mesmo assim, ela e o Samuel tinham muito mais química na segunda temporada. Yeah. Depois das cenas que eu mais gostei da segunda temporada foi deles e não estava à espera de gostar.
Yeah.
E agora esta terceira foi bem tipo insípido. Estava bem tipo, ah, o que é que está a passar?
Ela com o Samuel eu achei, é pá, é um bocado estranho, mas fui-me habituando à ideia, estás a ver? Eu até estava a curtir. É pá, mas agora com este foi mesmo, não tinham química nenhuma. Aquilo foi completamente à toa, não trouxe nada de especial, estás a ver?
Imagina, o que eu gostei nesta temporada e que também me fez ver toda de seguida foi a cena de, ok, eles conseguem manter muito bem sempre um mistério e até à última tu não consegues contar muito bem a história para não desconfiares de ninguém. Ou seja, até podes... parecem todos culpados, não é? Porque eles apresentam a história de uma maneira que eles parecem todos culpados. E se calhar depois quando chegas ao final tens dois efeitos. Ou ficas tipo, ah, sério? Ou ficas por outro lado tipo, uau, wow, não estava à espera disto.
Mas ficaste muito surpreendida.
Eu fiquei despedida com a pessoa, não gostei da razão pela qual ela fez, a pessoa fez o que fez.
Yeah. Ok, é exatamente... A premissa é a mesma. Eu também vi a terceira temporada do 13 Reasons Why e quis saber...
Não, é pela perspectiva do Martin de apresentarem no trailer quem morreu e quem...
Está bem, mas aqui... Mas continua a ser diferente, porque a 13 Reasons Why, tu sabes que a história é à volta daquela pessoa. E aqui não, aqui tipo, podia acontecer tudo e mais alguma coisa, que não precisava de ser aquela pessoa a sofrer, estás a ver?
Porque ao fim, chega a um ponto que toda a gente é suspeita, estás a ver? E tu...
Porque imagina, eles na primeira temporada não revelaram quem é que tinha sido a pessoa a morrer, e tu quando viste ficaste tipo, o que é que se está a passar aqui?
Uhum.
E agora não tiveste esse efeito. Apesar do primeiro episódio estar construído de maneira que tu tenhas esse efeito no final, se tu viste essa publicação antes, ficas tipo, já sei, nem sequer ficas surpreendido. Sim,
sim. Mas atenção que eu também, eu estou a falar da outra série, mas eu também não gostei da última temporada da outra série. Atenção, também não.
Também não gostei.
Acho que os miúdos precisam de ser felizes. Bolas.
É isso, eu acho que ambas tiveram primeiras temporadas muito
impactantes,
mas que foram, puxaram as pessoas, não é? E depois a partir daí, pronto, é assim, eu não desgostei, mas lá está, foi tipo, ok.
Eu também vi. Não, mas fico triste porque acho que as coisas têm que saber quando parar e acho que aqui foi mais uma temporada para fazer dinheiro, pronto.
Eu acho que esta, mesmo que seja com menos atores, não vai fazer sentido, não vai ser a mesma coisa. Mas bem, já desabafámos, tá, que isto foi mais um desabafo.
Dizer mal, a bater na elite, pá.
Pronto, esta já estreou há algum tempo, mas ainda não tínhamos falado. Eu acho que fez todo o sentido falarmos. Se calhar avançamos para a HBO, que pronto, falámos já duas da Netflix. Se calhar, pronto, agora metemos aqui uma comédia pelo meio. Quem é que viu What We Do in the Shadows?
Eu!
O filme ou a série?
O filme e a série.
Ah, os dois.
Eu vi filme, já não é mau.
Fogo, eu não vi o filme, só vi 7 episódios desta série.
Já estás bem melhor que eu não vi nenhum.
Olha... Então, mas digam-me lá assim o que é que vocês gostam mais desta série, porque eu acho que é uma série que não está a ser muito... Pelo menos eu não tenho noção de pessoas que estejam muito a ver esta série.
Não, a série tem um ano. Vai-se estrear agora a segunda temporada. Cá é que só se estreou agora na HBO, atenção.
Sim, eu estou a falar cá. Já não estou a ter muita noção se há pessoas a verem.
Fico muito contente que a segunda temporada passe ao mesmo tempo lá e cá.
Mas tem alguma coisa a ver com o filme?
Não. Quer dizer, mais ou menos, mas não, ligado, mesmo ligado, não está. Não
é
está.
No mesmo não universo. É no mesmo universo. Não é um reboot. É no mesmo universo.
Ok.
O que é que chamou mais a atenção nesta série? Eu gosto da cena de tipo de eles estarem a fazer isto tudo como se estivessem a ser filmados e depois fazem aquelas caras para a câmara e não sei o que.
É como o filme. No filme está mais evidenciado. Está mais evidenciado no filme do que na série.
Sim.
Atenção. Pá, é assim, a série está muito fixe e vê-se muito bem, pá, são 20 minutos por episódio, 20, 30 minutos, não é mais.
Acho que é mais 30, já.
Não é uma comédia daquelas fortes, é uma comédia assim, inteligente. Sim, mas são situações caricatas que acontecem no dia-a-dia. Tem todo o tipo de vampiros, eu adoro aquele vampiro que... Pronto, eu não posso falar muito. Aquele que é diferente de todos, aquele que vive que pode andar à luz do dia. E pá, lindo.
E o Colin,
é uma personagem linda. um vampiro que suga a energia das pessoas só de falar com elas. Epá, genial.
Eu li foi tipo, não posso dizer nada. Um vampiro que suga a energia só de falar com elas.
Já, mas deixa-me ver que onde é que ele trabalha, como é que é o dia a dia dele. Pá, que isso aí é que faz com que
ele trabalhe. Não, ele é super engraçado. E o facto de ser, tipo, entre aspas, renegado por eles, torna também, tipo, a situação toda muito engraçada. Porque são eles os três, a Nadja, o Nandor e o Laszlo. E depois tem o Colin, que é, tipo, bem à parte.
No entanto, eu acho que uma das personagens mais interessantes é o Guilherme, não, o servente.
Yeah, yeah.
O servente, sim.
E é muito... Estou à espera mesmo do que vai acontecer na segunda temporada a esta personagem.
Sim, tens que ver o final do Guilherme. Tens que ver o final do Guilherme. Muda tudo.
Vocês parem. Vocês têm bem tendência a dar-me spoilers.
Não,
parem.
Nós aqui não vamos dar spoilers. Nem para ti, nem para quem está a ouvir. Mas é uma série que aconselhamos plenamente a quem não viu. E pronto. E o final, o sétimo episódio é excelente. E o último também. É interessante que os melhores episódios, na minha opinião, são os que foram realizados pelo Taika Waititi.
Exato.
Pronto, o sétimo tem que ver aos nossos ouvintes, porque tem muitos cameos, portanto...
Não, no sétimo, sim, no sétimo sim, mas acho que vale a pena e...
Sim.
E não se vai perder muito tempo em ver a série.
É uma comédia diferente, sim.
Sim, não se, e é que é assim, as pessoas podem dar uma oportunidade à série, é fácil dar uma oportunidade à série, as pessoas veem muito bem a série e aquilo não cansa, porque também este tipo de comédia, se tiveres episódios de uma hora, cansa. Ah, está mesmo...
Esta série vê-se muito bem. Eu fui vendo um episódio por dia e pronto, e está... Está giro, mas também quem quiser ver tudo de seguida vê bem.
Sim.
Eu estou a ver tudo de seguida praticamente.
São 10 episódios e é 20 minutos cada um. Tipo, não há motivo para não veres a série. Dás uma oportunidade à série. Ao princípio custa-te um bocado a entrar no ritmo dela, porque é bastante diferente daquilo que estás habituado a ver, a própria imagem escura e tudo, mas acho que no final compensa. É uma série que compensa. Então o sétimo episódio, que é aquele que o Miguel estava a falar.
Sim, é um tema que a gente já conhece, vampiros, tipo, pá. What not to like.
Sim, a história é simples, são vampiros que nos dias de hoje que estão com os hábitos antigos e pensam que os hábitos antigos ainda dá para vingar.
Eu gosto, eu farto-me de rir é com a Nadja. A Nadja para mim esquece. A Nadja é excelente.
O marido dela.
Não, mas eu consigo deixar mais piada a ela do que ao Laszlo. O Laszlo gosto quando ele se mete em série e diz que é ela que tem que salvar. Aí já coisa.
De todos os vampiros, ela é a mais interessante.
É, eu acho também.
Mas eu gosto muito do outro, como é que ele se chama? O é o Laszlo e como é que se chama o outro?
É o Nandor.
Não,
Nandor, sim. O Nandor é aquele chefe que não é chefe de ninguém, mas eu penso que é o chefe. Ah, lindo.
Ele é bom a mostrar as presas, os dentes. Isso ele faz muito bem.
Sim.
Uma coisa que eu tenho pena é que o ano passado a série só foi nomeada a 2 Emmys secundários. Pronto, os Emmys técnicos de direção de fotografia e edição de som. E eu gostava muito que este ano eles chegassem às principais categorias, porque menos a primeira temporada já o merecia. Portanto, espero que este ano eles consigam chegar à melhor série de comédia.
O problema é que esta série não está... Como é que eu tenho de explicar? Não consegue... Há muitas séries de comédia, Miguel. E eu acho que isto... Esta é de comédia. Merecia ter uma nomeação. Mas é daquelas séries que se calhar nunca vai chegar ao nível das outras séries de comédia que têm muito mais publicidade, estás a perceber?
Ao nível de publicidade, porque publicidade, ao nível de qualidade está
lá. Publicidade e notoriedade. Sim. Por falar de uma questão de notoriedade.
Não, mas talvez agora que o Taika Waititi foi nomeado aos Oscars, aliás, ele ganhou um Oscar este ano, talvez que isso traga um bocado mais de atenção. E como a primeira temporada foi boa... Por exemplo, o Schitt's Creek, o ano passado, foi nomeado e já estava na quarta ou quinta temporada. E só aí é que chegou aos principais. Portanto,
sim, é guardado.
Okay. Sim, eu acho que é uma série na HBO que vale muito a pena. Por cima, agora vai chegar a segunda temporada. Acho que faz todo sentido começarem a ver, sim. 16 de Abril, se não estou em erro. Havemos de falar de outras séries da HBO mais para a frente. Não deste podcast, mas noutros podcasts, porque vão sair também séries que estão muito curiosos para ver. Sim, que está programado. Isto aqui está tudo programado. E agora, se calhar, voltamos à Netflix, porque temos mais duas séries da Netflix para falarmos hoje. E a primeira é bem recente, uma minissérie, 4 episódios, Self-Made. De, como é que é? Self-Made, the story...
É uma vida empreendedora.
Si, não sei o que. É uma vida empreendedora.
Ai, não façam isso. Não digam que não
sei o que é. Self-Made, inspired by the life of Madam C.J. Walker.
É isso mesmo, C.J. Walker. Yeah.
Estava a faltar um inspired by fogo. Mas sim, eu posso dizer já que eu gostei muito dos primeiros 3 episódios, o 4 eu acho que ficou muito aquém.
Ah, não me digas isso,
deu-me aquela
pá.
Sensação que havia mais coisas para ver. Não, isto aqui nem dá spoilers, tipo, esta história é inspirada numa história verídica?
Não é por causa dos spoilers.
Miguel, é que a gente dá sinopse do que
eu,
pá.
É que eu só vi 2 episódios e estás-me a dizer que o 4 não é bom, tipo, é bem mal.
É demasiada informação, so many things, so little time.
Ah, ok.
Sim,
okay.
Sim.
Pronto.
Sim,
não, mas, ok, só para resumir para quem ainda não viu, Madam C.J. Walker foi a primeira mulher multimilionária norte-americana e então...
Pronto. Empresa própria, sim.
David Spencer, numa empresa que fazia produtos para o cabelo e pronto, eu sinto que isto é quase como um filme de 3 horas que eles dividiram em episódios pequenos para as pessoas verem mais facilmente, é como se fosse o irlandês dividido em episódios.
Só que o 4 não foi se calhar também conseguido porque quiseram explicar muito, era um salto muito grande na evolução dela, eles começaram
que eu acho que isto é um filme que foi dividido em episódios e não algo pensado como uma minissérie ou, enfim.
Tá bem, mas mesmo se juntares isso tudo não fica bem filme, porque é um salto muito grande.
Eu posso dizer o que é que eu achei, eu acho que já vos tinha dito em off. No último episódio tu levas com a informação toda de forma bruta, tipo, primeiro eu acho que há um grande problema na caracterização da personagem dela, que com o evoluir dos anos ela não tem nenhuma evolução em termos de pele, de cabelo, nada, zero. Tu não sentes que ela está mais velha e quando dás pelo processo já passaram para aí aqui uns 10, 15 anos. E depois dá a sensação que no último episódio eles metem muita informação junta, tu perdes ali um bocado, estás a perceber, de repente no final aparecem pela primeira vez os pais dela e tu dizes, ok, eles apareceram, eu percebo o que é que ela está a dizer, era o sonho deles, mas de repente aparecem de repente, estás a perceber, não apareceu nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro episódio. E aquela personagem mais idosa, que eu agora não me lembro o nome dela, que também era espetacular, aquele senhor idoso que dava conselho.
Sim, ele aparecia na Two Broke, na série da Two Broke Girls.
Não sabe o que aconteceu a ele.
É o pai, o Cleo, estás a falar do Cleo.
Sim, não sabe o que aconteceu a ele. No último episódio evaporou-se.
Não, eu acho que foi isso. Eles como quiseram, lá está, começaram a mostrar muita evolução dela, desde o The Bottom até ao top, não é? Mas houve ali uma parte que deu um grande assalto do, ok, estamos a conseguir crescer, e de repente já tinham crescido. E isso é o que foi o salto, porque depois de repente já estávamos a mostrar,
não,
ok,
é
estas
coisas
são importantes a apresentar, porque fazem parte do futuro do legado dela. Portanto,
exato. E eu acho que isso acho que o que falhou nisto foi exatamente, é estes saltos temporais, que não acontece nem no primeiro nem no segundo episódio e tu acompanhas bem a história, e no terceiro, lá para o final, já começa a ficar assim um bocadinho dúbio, acaba essa situação. Pá, e depois no quarto episódio, eu acho que não estraga a série, mas arrisca-se quase a estragar a série, estás a perceber?
O que é que estás a achar até agora, Sandra?
Olha, estou a achar... É assim, eu só vi 2 episódios. Por isso eu não consigo sentir aquilo que vocês estão a dizer agora, dos saltos temporais e não sei o quê, porque ainda não aconteceu. Pá, estes 2 episódios...
Pois, tu ainda está bem.
Sim, eu ainda estou bem. Eu estou a gostar, porque acho que, pronto, é uma história inspiradora, de uma mulher negra. Eu acho que essa parte é muito boa e realmente é fixe, estás a ver? Mas agora estou a ficar um bocado desiludida com o que vocês estão a dizer. Eu acho que não me apetece ver mais.
Não, tipo, o episódio
assim,
não é mau.
Só uma coisa. Okay? Vocês falam dela não ter envelhecido muito e de haver grandes saltos temporais e assim, mas a série toda é passada ao longo de 15 anos.
Está bem,
e 15
mas há
anos
aí um
para uma mulher que faleceu.
É quarto.
Para uma mulher que faleceu aos 51 anos, ok, tudo bem, dos 35 aos 51,
há diferença. Nela não há diferença.
Mas não são diferenças.
Não, mas eu não estou a falar. Eu não tenho, a aparência para mim foi o que menos me tipo.
Eu acho que se nota mais, por exemplo, a Tiffany Haddish, que é a filha, não muda tanto em 15 anos e que para uma filha deveria mudar, não é? Não.
Exato. Pronto.
Mas de qualquer maneira, eu acho que a história, o mais importante na história é o conteúdo da vida dela. E eu acho que isso está muito bem representado. Os valores, sim, que ela defendia, as adversidades que encontrou.
E o que ela conquistou e com quem ela batalhou, uhum, não é? Ela enfrentou um mundo de homens, pelo menos foi o que eu vi até agora. E isso é brutal, não é? Contra, sim, tudo e contra todos. E
no entanto, a maior rival era uma mulher. Sim, era um mundo de homens, mas a maior rival era uma mulher.
Exatamente.
Verdade.
Pá, isso é brutal.
Mas a questão, a mim não me choca tanto a aparência. A mim não me choca a aparência dela. Se ela evolui... E nem sequer reparei nisso. Só quando o Ivo falou nisso é que eu reparei. A mim, eu gosto, eu concordo com o que vocês estão a dizer, aqui os valores acho que são realmente o que há a retirar de sumo desta série. A questão é, temos um crescimento, ok, que se calhar não vale a pena ver tudo, o crescimento dela e não sei o quê, mas depois passou para uma fase da vida dela em que o legado dela, as pessoas que eles apresentaram que foi o legado dela... Foi apresentado bué da rápido. Tu não consegues perceber qual foi a ligação que ela fez com a... Foi
nem quando ganha o dinheiro, é que tu passas do momento em que ela não tem uma fábrica para ela ter uma fábrica já com distribuição e vendedoras e tudo, e tu não vês isso.
Essa parte nem me chocou tanto. Parece que faltou um episódio no meio.
Falta, mas é que acho que esse episódio que falta e esse tempo todo que falta, dividido entre os episódios todos, tinhas a compreensão de todas estas incompreensões que nós temos, estás a perceber?
Sim. Estás a falar mais no segundo episódio ou no terceiro, Ivo?
Não, estou a falar na série inteira. Tu não percebes quando é que ela recebe o dinheiro para fazer a fábrica, estás a perceber? Tu não dás por ela, já a fábrica está a funcionar. Tu não dás por ela, já ela é milionária. Estás a perceber? Os momentos, sim, sim, marcantes dela não estão evidenciáveis, estás a perceber?
Ah, e aí é mais a cena do legado dela, que eu acho que era super importante, porque foi o legado dela e foi uma,
sim,
história
que... Pronto, ficas a perceber como é que é a personalidade dela, estás a perceber? E como é que é a força dela para que isto vai acontecer e é isto tem que ser, e isto sou eu, não é o meu marido e essas coisas todas. Isso está excelente. Estás a perceber? Agora, os inventos próprios do querer dela, as coisas, o capitalizar do querer dela, não aparecem na série. Estás a perceber? E isso aí fez um bocado, ok, já estás aqui, mas és tu que tens que adivinhar que já estás ali, não é a série que te explica que já estás ali, estás a perceber? E acho que aí é a grande falha, mas tirando isso, é assim, temos da personalidade dela e da perseverança dela e essas coisas todas, está excelente.
E além disso, a personagem está brutal, a atriz está brutal naquele papel.
A Octavia brilhou mesmo.
Sim, sim, está. Já tinha ficado surpreendido com ela quando fez aquele filme de terror que esteve o Ma.
Yeah.
E fiquei surpreendido com ela agora. É poucas as vezes que ela é a atriz principal e quando ela é a atriz principal neste momento está aqui.
Sim, ela nisto foi mesmo breathtaking. Eu adorei a prestação dela. Ela para mim, que brilharete, juro. E eu até nomeava como melhor atriz numa série limitada. Não sei se vocês concordam.
Deve ter a nomeação, sim. Porque este ano o campo está fraco.
Ela fez grande brilhete. E eu acho que ajudou muito a que a minissérie seja o que é. Não sei se vocês concordam com esta minha afirmação.
Sim, claro. Com outra atriz que não... Vê-se ao nível dela, a série
é pujante, ela agarra a falar assim.
E ela tem que ir mesmo pelo ato de atriz mesmo, porque ela em termos visuais não te desperta curiosidade nenhuma, estás a perceber? Ali é uma atriz mesmo.
Uhum.
Não é, não, a imagem não vende, ela própria transmite isso na série, ou seja, a minha imagem não vende, mas é a minha perseverança e a minha força que faz com que vende, e isso transporta também para a realidade.
Uhum.
Ela vende muito bem o seu ato de atriz. É
genuína. Sim, a perseverança dela eu acho que é a maior
não, mas tanto na série como na realidade.
E há uma coisa que eu gosto muito, que é o facto dela querer vender os produtos dela pela genuidade e não o publicidade enganosa. Ela quer contar a história dela e quer transmitir aquilo que ela sentiu às outras mulheres. Epá, e acho que isso é brutal.
Sim, olha, sim, eu gostei muito, eu fiquei muito surpreendida com esta minissérie. E pronto, e achamos que é uma recomendação, não é? Porque senão também não estávamos a falar dela. Quer dizer, até podemos falar de séries e não as recomendar. Mas pronto, eu acho que neste caso recomendamos todos.
Sim,
sim. Só está a Sandra a acabar de ver, mas...
Eu tive um problema com o final desta, mas sim, tirando isso.
Ok, passamos então finalmente para a última série da Netflix também, como já tinha dito, mas esta já estreou há algum tempo, mas como ainda não tínhamos falado nela, temos que falar. E acho que esta todos vimos, I'm Not Okay With This, todos vimos? Este sim. Misto de Stranger Things mais The End of the F World, eu não vou dizer...
The fucking world, just say it.
Alguém tinha que dizer, não é? O que vocês acharam? Dá para não ter sempre a começar.
Eu gostei.
Também gostei.
Não é nada do outro mundo, mas gostei.
Vê-se
vocês
bem.
Viram estas duas séries que eu estava a falar, o The End of the Fucking World e o Stranger Things?
Sim.
E gostaram? Ou por exemplo, o The End of... Pá, este nome é muito difícil de dizer.
The End.
Pronto, é como parece mais, entre aspas, random. E se calhar que não é tão catchy à primeira vista. Por isso é que eu estava a perguntar se vocês tinham gostado. Porque, pronto, Stranger Things, né? Acho que toda a gente acaba por gostar.
Sim, eu gostei muito do The End of the Fucking World. E fiquei contente que fossem só duas temporadas. Que a história tenha chegado a um fim definitivo. Concordo. E... espero que esta não acabe em duas temporadas, ou pelo menos se acabar, que dê também esse final definitivo. Porque eu achei muito interessante. Eu tinha gostado muito da Sofia Lillis no It. E pronto, e acho que ela é atriz boa o suficiente para aguentar esta série.
Ela é diferente.
Mas é assim, eu não comecei logo a gostar da série. Eu nos primeiros episódios fiquei tipo, não estava a sentir a cena, não sei, não estava a parecer demasiado o The End, mas já, estava-me a fazer bué da confusão, não estava a conseguir desassociar as duas séries, e acho que isso foi o que mais me gostou. E assim que eu consegui, ok, isto é uma série, isto é outra, mesmo que tenha parecenças, tive que fazer esse rasgão, entre aspas, e aí já comecei a gostar mais, mas gostou-me mesmo muito conseguir chegar a esse ponto. E ainda foram uns bons episódios.
Eu acho...
Eu gosto muito da Alissa e ela não me estava a conseguir convencer tanto como a Alissa me faz no The End. Não sei se estou a fazer sentido.
Sim. Eu gostei da série. A única coisa que eu posso apontar, se calhar, é que é demasiado curta. A mim pareceu-me... uma espécie de introdução, estás a perceber? Toda esta temporada parece uma introdução para o que vem aí. Não sinto que fosse uma temporada... Não sei se vocês concordam comigo.
Eu concordo. Mas isso é também porque, como são episódios só de 20 minutos, que, é como se tivesse sido meia temporada de uma série normal.
E faziam confusão com as coisas que estão para acontecer, nunca aconteciam no final do episódio, acontecia no outro episódio, estás a perceber? Eu acho que sim, acho que esta temporada inteira parece um episódio pivoto, toda ela. Mas sim, é interessante, é uma coisa assim diferente, engraçada. Sim, ela nem sequer mostrou um terço daquilo que pode fazer, não é?
Pá, eu também gostei, mas concordo com aquilo que a Beatriz disse. Também me custou um bocadinho separar uma série da outra. Achei que era um bocadinho... estava a ser um bocadinho forçado demais e estava-me a soar demasiado parecida. Em relação à atriz, eu gostei muito do que ela fez no It, mas aqui não me convenceu muito. Eu espero que para a próxima temporada seja melhor. Porque ela sorria demais, era demasiado fofa. Sempre a sorrir com aquele sorriso. Ela tem um sorriso bem fofo, mas não precisa de mostrá-lo sempre, né? Tipo, não sei.
Eu gostei da química dos dois, também do rapaz.
Ah, gostei mais dele. Gostei mais dele, por acaso. Achei que ele teve bem melhor que ela.
Wyatt. Acho que é o Wyatt que ele se chama, mas que ele também era do It, não é?
Do Stan, e... não.
Não, mas na vida real chama-se Wyatt. Olaf.
Ah, desculpa. Stan é no It.
Mas acho que era o Stan no It, acho que sim.
Yeah.
E eles os dois, pronto, já tinham dado cartas nesse filme. E agora eu gostei muito da química deles, porque eu acho que ele é completamente o oposto. É o oposto, mas é muito parecido com ela ao mesmo tempo. E acho que fizeram ali um bom jogo. Mas pronto, eu acho que ainda há muito mais para eles darem, acho que ainda não atingiram o seu potencial. Pois isso de acontecer toda uma introdução e no final ficas tipo, acabas a temporada do género, quer ver mais? Não há mais!
Só para o temporada toda, o melhor foi espetacular, adorei aquele final.
Não, só para o ano, ia ser tipo o Eduí da Shadows que sai já daqui a duas semanas, agora não, só para o
isso
ano.
Não conta porque isso, pronto, exato. Por direitos de transmissão.
O Eduí da Shadows foi o ano passado que estreou.
Sim, mas realmente eu gostei muito dela, do interesse amoroso dela, enfim, não é interesse amoroso, não, ele é que estava interessado nela, e o irmão, acho que o irmão também é uma personagem que pode vir a desenvolver mais.
Sim.
E a emancipação da mãe no final.
Sim, exatamente. E realmente toda esta figura misteriosa que está sempre ali a pairar e que aparece, não? Pronto, eu acho que vai ter muito para desenvolver. Agora sim, eu acho que na segunda temporada é que vamos ver se a ideia está lá ou se fica pelo caminho. Porque realmente isto é uma introdução a um mundo que pode ser muito maior do que aquilo que estávamos à espera só no início, que parecia uma rapariga normal.
Espero que sim mesmo.
Eu lá está, eu só consegui fazer esse clique entre as duas séries quando comecei a perceber que esta série não ia dar pelo mesmo caminho que a outra. Que ia dar por caminhos mais tipo...
Começar a passar para o Stranger Things.
Não sei o quê. Pois, exatamente. Mas já acabei por gostar.
Eu acho que isto é... Eu acho que isto é um excelente reboot do Carrie, do Stephen King.
Do Carrie, exatamente. A cena final dela estar cheia de sangue é tudo.
Isso é uma homenagem. É uma homenagem autêntica.
É Carrie puro.
Mas é isso, eu tenho... esse receio que possa ficar pelo caminho.
Espero que não.
Eu acho que vai resultar, porque isto é... Eu acho que vai resultar. Pelo realizador que é e por quem está por trás desta série, eu acho que eles têm tudo já preparado de início e estão aí a apresentar-nos um bocadinho por ano, mas eu acho que a ideia toda já está lá e acho que vão conseguir ter um bom resultado.
Sim, a série também era dos mesmos criadores da outra série.
Sim, é do Stranger Things e do The End of the Fucking World, portanto.
Eu acho que eles acabaram uma série de uma forma muito boa para deixar as pessoas expectantes pela próxima temporada. E espero que, pronto, consigam dominar o universo que estão a criar. Espero que seja bom. Porque assim, não é uma série que eu esteja bem à espera para ver para o ano, não é? Quando estrear vou ver. E eu acho que é isso que faltou um bocadinho. Foi eles agarrarem mais a audiência.
É assim, eu acho que agarraram o QB, mas primeiro que chegasse a esse final, que deixou mesmo as pessoas boquiabertas, acho que pronto, ainda demorou um bocadinho. Mas lá está, não é daquelas séries que eu fico tipo... Aí vou precisar bué de ver, como se calhar é um Stranger Things, que estamos todos super ansiosos. Não, como se calhar é uma Casa de Papel, exatamente. Estamos todos super ansiosos. Pá, é daquelas séries tipo... O que é que está a acontecer? Porque é que isto aconteceu? Quer ver? Não há? Ok, pronto. Há mais séries para ver. Ou Animal que se vê o que é que acontece. Yeah.
Eu senti isso. Senti um bocado isso com esta série. Apesar de ter gostado, mas senti que, pronto, é só mais uma, estás a ver?
É pá, vamos ver. Eu senti isto como uma enorme introdução só.
Sim.
É pá, é aquela que tanto pode, neste momento, gera de expectativa no final. Mas é aquela que, se não gerar expectativa nenhuma, também ninguém se vai lembrar dela, estás a perceber?
Exatamente. Acho que tinha que haver um cliffhanger. Pronto,
tem que ser. Isto tem que ser. É uma série, como é que eu tenho de explicar? Daquelas de culto, tipo, vai angriar fãs, vai. Venderam muito bem a dizer que era The End of the World com Stranger Things, uma mistura. E isso vende. Agora, vamos ver, supostamente, isto indica que vai haver uma segunda temporada. Vamos ver se consegue agarrar. Pronto, é só isso.
Se ainda não viram The End of the F-World e Stranger Things, se não viram Stranger Things, o que é que vocês andam a fazer à vossa vida?
Exatamente.
Vão ver, porque exatamente. Há tempo agora, vejam, e está na Netflix, portanto...
Quando a Netflix aumentar, é exatamente quando a nova temporada Netflix sai. Nunca falha.
E pronto, e acho que são 5 boas recomendações para verem agora no tempo que estão em casa. Contem-nos se virem alguma, o que é que acharam, que séries é que vocês querem que nós falemos mais. Nós devemos falar mais também agora da HBO, porque pronto, também vai sair muita coisa interessante por lá, como já tínhamos dito. E ficamos por aqui neste episódio. Mais alguma coisa a dizer, meninos?
Protejam-se.
Ele diz sempre isto.
Sim, vejam coisas boas.
E aí vejam muitas séries, que nós também faremos o mesmo. Tchau.
Deus.
Tchau.